Olá, viva! Bem-vindos a mais um rescaldo no Benfica Independente, desta feita correspondente ao Shakhtar Donetsk Benfica, a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O meu nome é Sérgio Graça e hoje tenho comigo Tiago Marques. Tiago, olá, viva!
Viva, boa noite!
Estás muito bem disposto, pá!
Nada bem disposto.
Aqui na outra ponta da mesa, da nossa mesa virtual, está o já conhecido João Nuno, que comigo falamos das modalidades. João, olá.
Boa noite, Sérgio.
Estás bom, João?
Pá, podia estar melhor.
Olha, antes de começarmos, relembrarmos a toda a gente que nos ouve que o Benfica Independente então está no Patreon, em patreon.com/SLB Independente, com duas metas de apoio. Portanto, se acham que nós merecemos de alguma forma a vossa contribuição, é aceder ao nosso site, benficaindependente.com, e está lá tudo muito explicadinho. Vamos avançar então para o jogo. O jogo que acaba por deixar o Benfica com boas perspectivas para a segunda mão. O Shakhtar acabou por ganhar por 2-1. Até começo pelo João Nuno. João Nuno, este Shakhtar faz-te lembrar aquela equipa de desempregados que está à porta da NBA, não?
Não, Sérgio, não faz. É uma boa equipa, mas é uma equipa que vem numa pré-época, por isso não era uma equipa com muito ritmo, apesar de muito bem treinada, com alguns bons jogadores. Uma equipa que defende mal, mas não, não era um adversário fácil, mas completamente ao alcance do Benfica.
Ok, muito bem. Tiago,
o melhor Benfica.
Diz. Ah, do melhor Benfica, claro. Tiago. O Benfica entra com o Odisseias, o Tomás, o Ruben, o Ferro, Grimaldo, Florentino, Tarapto, Pizzi, Sérvio, Chiquinho e Seferovic. Antes do jogo, quando recebeste o 11, com que ideia é que ficaste? De que forma é que o Benfica ia se apresentar em campo?
Epá, com titulares a mais do campeonato. Basicamente é a minha opinião. Se há um ano acho que a equipa estava mais fresca e contestei o facto de jogarem demasiadas segundas opções, acho que a equipa anda muito cansada, com muitos jogos em fevereiro, e há jogadores para que têm de descansar. Têm de descansar e espero bem que descansem na próxima semana, até porque eu acho que temos condições de passar a eliminatória mesmo poupando esses jogadores. Portanto, a mim incomoda-me ver um Grimaldo que joga há 70 jogos para ir seguidos para o campeonato e que aquilo está de rastros. Um Ferro que tem de descansar, se bem que hoje não foi por ele, foi o colega do lado que deu o ouro do dia. E o Pizzi, pronto. E o Pizzi que vai para mais uma maratona e que são jogadores que, quando a coisa empanca com eles, depois não sai nada. E, portanto, cansados, acabam por não ser a mais-valia que podem representar.
Surpreendeu-te esta dupla no meio-campo, o Florentino com o Tarapto, não?
Não, acho que era esperada, sabendo já da suspensão do Weigl, da lesão do Gabriel, e tendo sido o Florentino a opção no jogo mais recente, salvo erro da Taça, já não tenho certeza, mas penso que foi da Taça, penso que já foi um aquecimento, digamos assim, para aparecer no jogo de hoje.
Ok, muito bem. João Nuno, quando olhaste para o 11, o que é que achaste? Que forma é que o Benfica ia abordar este jogo? A mim pareceu-me sempre que o Benfica entrou muito apático, à espera, sempre na espera, o que é que o adversário ia fazer.
Sérgio, eu quando olho para o 11, eu penso, e principalmente nos 11 da Europa, eu penso sempre no mercado de verão, naquilo que não se fez, porque... E na abordagem este jogo e a Liga Europa, que era a Liga dos Campeões, tu denotas dificuldades na equipa. O Benfica não tem... Olhas para o banco e não vês... Hoje, por acaso, estava o Rafa, mas não vês... Se olhas para um 11 ideal, tu não vês soluções do banco do Benfica. Nestes jogos vê-se claramente, com equipas do nosso nível, que não temos um plantel suficiente. Tu não podes abordar jogos deste nível com quatro defesas em que o mais velho é o Grimaldo e ainda é jovem. Falta claramente experiência, falta qualidade à equipa, ao plantel do Benfica para jogos desta tarimba. É nítido, e depois culpa-se um jogador aqui, outro jogador acolá, quando o problema começa no mercado, quando faltam 3, 4 jogadores.
O mercado em agosto ou agora em dezembro?
Não, em agosto. Em agosto é que se faz os plantéis. No inverno é para retoques, não é para mais que isso. Também não faz o mínimo sentido andar a contratar. Eu nunca vi nenhuma equipa fazer, tirando se calhar o Sporting na altura, com uma Penza e tudo mais, acho eu, nessa altura. Eu nunca vi nenhuma equipa, e nós tivemos o Nuno Assis, mas foi um retoque. Nunca na vida no mercado de inverno se fazem equipas. O mercado de verão serve para isso. Tens a pré-época para trabalhar os jogadores, para contratar os jogadores, e fazeres um plantel consoante as expectativas que nos criam. Ou seja, o Benfica dominador cá em Portugal, a ganhar campeonatos, a ganhar taças da Liga, supertaças, e na Europa a fazer uns oito, a lutar pelos oitavos de final e pelos quartos de final.
Veio a público, isto não sei se será verdade, se não, mas pronto, podemos até falar, como estavas a falar isso dos pequenos retoques, que Colage tinha pedido o Coque, o Fabianski e o Bruno Guimarães. Eram três atletas que faziam falta. Achas que mesmo não fazia sentido estes jogadores virem em dezembro? É isso que estás a dizer?
Todos os jogadores de qualidade fazem sentido a qualquer momento. Isso não está em causa. Agora, para teres uma equipa estruturada desde o início, com pré-época, trabalhada, com o treinador a ter as soluções, a ter um modelo de jogo, os jogadores para aquele modelo de jogo, tinham que vir no verão. Eu não percebo, quando fazes o dinheiro que fizeste, quer com o João Félix, quer com o Talisca e tudo mais, com as contas como estão, que nos dizem estarem nunca como nunca, tens um plantel destes, não tem causa. O plantel fica suficiente, e vamos lá, isso é outra conversa, para ganhar cá dentro, mas é como o Tiago estava a dizer agora, 70 jogos do Grimaldo, o Pizzi, e o Laje olha para o banco e diz assim, vai ao Nuno Tavares, vamos fazer uma defesa com quatro jogadores da formação do Benfica, para um jogo na Ucrânia, é isto. São estas pequenas coisas que depois fazem a diferença nestes grandes momentos. E o erro do Ruben acontece, vai acontecer, porque é fruto da inexperiência, é fruto, se calhar, ele devia ter mandado a bola para as couves. Jogo do campeonato, bola no mato, ou lá o que é que é, a forma que se diz. O ferro é constantemente erros uns atrás dos outros. E tu vês que não há soluções. A única solução era puxar um médio defensivo para trás, como o Samaris ou o Weigl.
Deixa-me só puxar o Tiago aqui. Tiago, concordas com isto que o João não está a dizer?
Concordo, até porque o mercado de inverno é suposto ser um mercado de retoques, até porque é um mercado muito mais caro sempre do que o de verão. O plantel, toda a época fica planeada de acordo com o que se faz no verão, e a única coisa que fizemos no verão foi não substituir nem reforçar o que vinha. O grande investimento que fizemos, um deles, já foi embora. E, na verdade, não vimos que as posições mais deficitárias tivessem sido reforçadas. Portanto, o leque de opções acabou por não aumentar, sendo que, na altura, até ficámos com um plantel bastante extenso, que não nos servia de nada e que não ajudava em nada para tudo o que era trabalho.
Achas que também o termos vendido o João por aquele valor exorbitante também nos limitou ali os negócios, não?
Epá, não acredito. Acho que fazer 120 milhões de euros nunca pode ser algo não, limitador. Que empolassem um pouco o preço.
Sim, nesse sentido.
Quem se dá o luxo de gastar verbas que nós gastamos em alguns jogadores, e pronto, e estou à vontade, porque o João Nuno sabe que eu gosto muito do Vinícius, sempre gostei do Vinícius, mas pagar no verão 17 milhões de euros por ele era exagerado. Vai ficar a valê-los? Vai, mas o valor é o momento, não é? Não estávamos a falar num puto de 20 anos, pronto, como é o caso do Félix, que apareceu e resolveu um campeonato ou uma coisa assim. Para esses números estratosféricos acabam por ser compreensíveis. Certos valores que nós acabamos por dar não são, portanto, empolar verbas porque vendemos um jogador por 120 milhões acontece em qualquer lado. Se queremos vender jogadores por muito, temos de estar preparados para isso.
Ok. João Nuno, alguma surpresa neste 11 que o Benfica apresentou na Ucrânia, não?
A surpresa é sim, lá está. É a forma como se aborda o jogo. Sabendo que tens um plantel curto em termos de qualidade, que eu acho que é assim, quando se comete os erros, depois tens que analisá-los e percebê-los. e tens que admitir que cometeste o erro. Ou seja, tens um plantel curto. O que é que vais fazer na Europa? É para abordar a Europa com tudo, sabendo que há um jogo em Barcelos completamente decisivo depois deste mau momento? Ou é para ir com uma equipa mais de reservas, como ele fez o ano passado, creio que em Leverkusen, e apostar tudo no campeonato? É que nós ficámos aqui um pouco no meio da ponte. Eu estava a pensar na equipa e estava assim. Quer dizer, o Roda, o Rafa e o Vinícius. Pronto, o Weigl foi por castigo. Mas e os outros? E aqueles dois, três jogadores, no mínimo, que estão completamente derrotos? Vamos jogar mais 90 minutos e em Barcelos, depois vamos estar todos, entre aspas, se não correr bem a coisa, ou seja, se não estiverem cansados, a dizer, aí estão eles cansados. Pois, mas a culpa é de quem? É do treinador, que tem que saber gerir. E eu não admito outra coisa perante isto, que em Barcelos tem que ser uma equipa a mil. Tem que ser uma equipa a entrar para massacrar, para ganhar o jogo. Não há outra hipótese.
E não fazia sentido, relativamente ao jogo com o Braga, o Laje promoveu três alterações. Saiu o Weigl, porque estava castigado. Saiu o Rafa e o Vinícius. Entraram o Florentino, o Chiquinho e o Seferovic. Eu até, focando-me aqui nos dois da frente, porque eu até sou da opinião que o Florentino não terá sido, não sei qual é a vossa opinião, mas acho que o Florentino, com um ou outro erro ali, mas acho que nem fez assim um mau jogo, até gostei. Mas focando-me ali no Chiquinho e no Seferovic, esta dupla já deu mais que provas, se calhar mais até pelo Seferovic, que não parece que não resulta. Não sei qual é a vossa opinião. O Seferovic parece que anda sempre ali desligado, embirrado, ali amuado com o mundo.
Bom, vou pegar eu na palavra agora. Pronto, falando pelo Seferovic e recolhendo dados, aos 28 minutos de jogo tinha 4 ações com bola e só não a tinha perdido uma vez. E quando saiu, tinha 3 ações com bola, 0 remates, 0 passes para finalização, 50% de passes eficazes, 0 duelos aéreos ganhos, 0 ações defensivas. Alguém que ele supostamente era muito forte e que era uma opção para o jogar, era a sua ação defensiva, e um drible eficaz em um tentado. Portanto,
muitos zeros aí, Tiago.
Acho que foi arroçar o desastroso, mais uma vez. E é verdade que nos últimos jogos ele tem estado, além de estar desastroso, parece que não quer nada com aquilo, e é das coisas que mais nos custa ver. E pá, é uma insistência que, sinceramente, se está a tornar desesperante e que ninguém consegue entender. Relativamente ao Florentino, eu estou um pouco de acordo contigo. Ele tem 2 erros no jogo, um conseguiu corrigir com falta, o outro deu o golo anulado ao
Shakhtar, né?
Ao Shakhtar, sim, que ele faz aquele mau passe e depois...
Mas é, ele até depois desse lance...
Acaba por...
Ele depois desse lance até sobe de...
Sobe bastante. Ele tem números bastante... A goal point achava o melhor em campo ao intervalo. Ele aos 35 minutos, mesmo assim, tinha vencido os 6 duelos que tinha disputado, portanto... Eu, aos 41, tinha 3 interseções, que eram mais do que os seus colegas todos juntos, que tinham 2, e acho que isso diz muito também do resto, de todos os outros. As 3 interseções do Florentino até não são um número por aí além, dada a sua posição no campo e a sua forma de jogar, mas todos os colegas aos 41 minutos, somados, terem 2 interseções de bola, acho que é revelador da apatia da equipa, nomeadamente quando tocava a correr atrás da xixa, né?
Pois, eu queria pegar nisso até para... Porque uma das grandes valências do Seferovic era aquela primeira fase de pressão, aquela pressão alta, não é? Ele dava muito em campo. E não se tem visto isso. Portanto, João Nuno, não sei se... o que é que eu fiz esta pergunta aqui ao Tiago, do Chiquinho e do Seferovic. Queres comentar?
Sérgio, Seferovic neste momento é apenas e só uma nulidade no Benfica. Não acrescenta nada... Piora o jogo, para o jogo, lá está, como estavas a dizer, e bem, não pressiona, não tem qualquer ação positiva no jogo. É uma insistência que só prejudica a equipa, e aí a culpa é totalmente do treinador, não se entende. O Chiquinho, para mim, hoje foi dos melhores jogadores em campo, estava a ser dos melhores, quando mais uma vez, eu não entendi, o Laje tirou de campo, porque o Pizzi marcou o golo, mas o Pizzi não estava bem no jogo. não tem que haver lugares cativos na equipa. Eu sei que o Pizzi é um jogador, e ninguém gosta mais do Pizzi que eu, e o Tiago sabe bem disso. Agora, o Pizzi não está a acrescentar a equipa, está completamente fora dela.
Mas nos primeiros 45 minutos o Pizzi tinha estado nas duas finalizações, uma no remate e outra no último passe.
Tinha, Sérgio. E quantas bolas perdeu? E quantas bolas não defende?
Estamos a falar de números e estamos a debater, e é para isso que isto serve mesmo. Atenção. Exato.
Sim, sim. Pá, mas é inacreditável a fraca leitura que o Lage tem. E isso já é bem desde aqui para ver a fraca leitura que tem desde o banco. Ele não consegue... É raro o jogo que consegue mudar desde o banco. E isso, nos últimos jogos, quer da Gama, quer Braga...
Consegue mudar para melhor. Porque exato, para melhor tem conseguido, infelizmente.
Mas isso é uma das críticas...
Espera aí. Mas eu acho que hoje temos de dar os parabéns, porque ele, ao menos, conseguiu manter-se fiel à ideia dele. E, curiosamente... Não adotámos o bombo para a frente com três avançados e até conseguimos ali apertar alguma coisa perante uma equipa toda arrebentada, né? Porque os outros estavam todos arrebentados porque tiveram a fazer a pré-época, mas ao menos, olha, pode ser que tenha aberto os olhos e percebido que os jogos não são para acabar com três pontas de lança, que aquilo não serve para rigorosamente nada.
Olha, deixa-me trazer aqui os dados do intervalo. Os remates eram 6 para o Shakhtar, 2 para o Benfica. Desses 6, 3 enquadrados para o Shakhtar e 3 dentro da área. O Shakhtar com 86% de eficácia de passe, o Benfica com 83%, 68%, 61% em eficácia de passe vertical. Duelos ganhos, 31% para o Benfica e 21% para o Shakhtar, sendo que faltas cometidas, o Benfica tinha 5 e o Shakhtar 3. Acabou o jogo, fomos para intervalo com 53% para o Shakhtar e 47% para o Benfica de posse de bola. Como eu vos tinha dito antes de nós começarmos a gravar, hoje temos também a participação do João Gonçalves, comentador na Benfica TV e autor do podcast Fever Pitch. Se calhar, enquanto bebemos um copinho de água, vamos ouvir aqui as declarações dele. Parece-vos bem, não?
Força.
Força, vamos a isso?
Olá, pessoal do Benfica Independente. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá então falar deste Shakhtar 2, Benfica 1 para a Liga Europa. O regresso do Benfica à Liga Europa, estreia esta temporada. E começando logo pelo resultado, acho que o resultado é bem melhor que a exibição. E o facto de ter havido um golo fora abre boas perspectivas para o jogo da segunda mão. Mas vou tentar colocar isto por contexto e também... a nível individual, isto é, individualmente, olhando apenas e só para este jogo, agarrando neste jogo, uma má exibição do Benfica. O problema é que esta má exibição do Benfica vem num ciclo de maus jogos. Benfica, eu não me lembro do Benfica estar a passar um ciclo de 4 jogos tão negativos como estes. Não há confiança na equipa, não passa de dentro para fora, não passa em nenhum momento do jogo uma ideia que a equipa está segura, que está a saber o que é que está a fazer, antes pelo contrário, e isto é um grande contraste com o Benfica que nós descobrimos há coisa de 13 meses e que temos vindo a seguir e sempre aqui e ali a pontuar com críticas, com algumas coisas que nem tudo estava bem quando o Benfica ganhava. E agora, para usar o chavão, nem tudo está mal quando se perde. Bom, não sei, o Benfica na primeira parte foi muito pouco. Há aqui várias questões que valem a pena serem levantadas. Vocês também vão falar nisso, de certeza. Cada um terá a sua ideia. Eu gosto de ser muito prático nestas coisas e gosto de contextualizar e não gosto nada de generalizar e mandar a toalha ao chão. Já me conhecem, o meu estilo é este e por isso eu vou seguir aquela linha que costumo e que está no meu blog, já escrevi o texto e é aquilo que sempre podem esperar de mim, que é ser o mais objetivo possível. Portanto, já disse, o jogo muito interessante do Benfica, mas vamos agarrar então no tal ciclo de 4 jogos. Uma desilusão muito grande, porque antes do clássico no Porto havia uma tendência que, na pior das hipóteses, na nossa cabeça, era sair do Porto com aquela vantagem dos 7 pontos para depois carimbar a passagem para o Jamor, bater o Braga em casa e conseguir aqui um resultado interessante na Ucrânia. Não quer dizer que se isto tivesse acontecido, que este resultado hoje não pudesse vir a acontecer, porque o Shakhtar não é uma equipa qualquer, embora tenha vindo uma paragem longa, e embora é verdade que a nível de ritmo competitivo estão muito longe do Benfica, mas têm bons jogadores, é uma boa equipa, é uma equipa de Champions. Portanto, vamos olhar para dentro e vou analisar assim, desse ciclo de 4 jogos, 2 são realmente maus. O jogo no Porto, marcado por muita polémica, enfim, extravasou completamente as 4 linhas e até o dia do jogo, eu acho que deixou uma carga pesada em todo o Benfica, né? Dentro, fora do Benfica, no universo Benfica, deixou ali uma carga pesada, uma desconfiança. Depois o jogo em Famalicão, enfim, a exibição não é grande coisa, é verdade, mas o facto do Benfica vir de um clássico tão pesado, com uma derrota, ter conseguido sobreviver em Famalicão com aquele empate, não pode ser de maneira nenhuma negativo. Foi o mínimo dos mínimos, o Benfica consegue um empate, segue para o Jamor. Eu acho que por aqui não se pode atacar o Benfica, porque um dos objetivos foi cumprido e o Benfica até voltava a respirar melhor. Agora, de todo inesperada é aquela derrota em casa com o Braga, e na minha opinião nem é o pior jogo do Benfica neste ciclo de 4, nem é dos piores jogos do Benfica na Luz no último ano. É verdade que há uma grande falta de eficácia, o Rafa falha, o Vinícius na primeira parte também falha, vai com excesso de confiança, enfim, não é o forte dele o jogo de cabeça, já se percebeu. Depois na segunda parte, aquela bola ao poste, o Pizzi remata e o Mateus defende, enfim, uma noite má, mas que, lá está, dentro deste ciclo, torna tudo muito mais negro. E, portanto, aquela derrota com o Braga, sim, veio disparar alarmes e veio deixar tudo muito desconfortável. E então era preciso perceber o que é que o Benfica queria desta noite europeia. Para já, o que é que o Benfica quer da Liga Europa? Eu acho que é uma importante pergunta, uma importante questão para todos analisarmos. Eu quero acreditar que o Benfica quer ir o mais longe possível na Liga Europa, não quero embarcar nesta montanha russa de que antes de que o jogo com o Porto, se ganhássemos no Porto ficávamos com 10 pontos e já podíamos gerir bem a Liga Europa e depois perde-se os 6 pontos de vantagem, a Liga Europa já não presta para nada, é para deitar fora. Eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio no meio e acho que as provas europeias do Benfica têm que ser sempre levadas a sério. O Benfica tem que ir sempre o mais longe possível. Esta é a minha opinião, já era no ano passado, já era há 40 anos, eu sempre pensei assim. Agora, resta saber que resposta é que a equipa e que abordagem é que a equipa ia ter perante esta prova. Ora, vindo de 2 derrotas no campeonato, mais aquela exibição, mas eu já estou aqui a deixar de lado o jogo Famalicão pelas razões que expliquei, era importante dar aqui uma resposta, mesmo para a própria equipa voltar a adquirir confiança e voltar, enfim, a mostrar um futebol mais tranquilo. E infelizmente, a primeira parte do jogo de Kharkiv foi muito pouco conseguida. Olhando para as opções, eu não entendo a insistência em Seferovic, muito sinceramente. Já o escrevi, digo aqui, já disse também na BTV, custa-me a perceber a insistência no Seferovic, mas nem é o facto de ele hoje ter sido premiado com a titularidade, já tinha sido noutras alturas, é também nos jogos em que correm mal, é sempre a primeira opção. Eu percebo que Bruno Lage gosta muito das características do Seferovic, mas este Seferovic não é o Seferovic que o Bruno Lage encontrou no ano passado e que fez dele o melhor marcador do campeonato, na altura em que fazia dupla com o João Félix. O Seferovic não é que perca as qualidades que tem, agora a atitude do Seferovic é que é muito estranha, deixa muito a desejar, ele parece completamente aliado de tudo. E hoje, mais uma vez, pareceu-me que fez um jogo muito pouco conseguido, quer dizer, teve em campo qualquer coisa como, deixa-me só aqui confirmar, 70 minutos e parece-me que foi uma unidade a menos, e isto é algo que me parece que tem sido transversal no Seferovic. Mas aqui a minha grande dúvida, e eu foco muito no Suíço, porque, quer dizer, há Diego Souza, não queremos levar a jogo o Vinícius, que às Vinícius tem sido muito utilizado, mas o Vinícius acaba por ser chamado aos 70 minutos, e o Diego Souza fica no banco. Não percebo muito bem esta rotação. Depois, apostar em Chiquinho no lado direito e Pizzi mais perto do Seferovic. Eu acho que tem mais a ver com o facto do Pizzi ter muitas dificuldades a defender. Na organização defensiva, o Pizzi acaba sempre por estar um passo atrás. E então, talvez Bruno Lage tenha pensado em aproveitar a qualidade do Pizzi e poupando a um desgaste ali na ala direita. Só que o Chiquinho, do lado direito, também não me parece que tenha sido o apoio que o Tomás Tavares precisa. Há ali uma altura na primeira parte que o Tomás Tavares estava constantemente a levar com dois jogadores em cima, nomeadamente o Ismaili, que já o conhecemos deste campeonato, e depois ainda se juntava o Tyson, que é um craque, e portanto muitas dificuldades para o jovem de defesa direito. E por aqui não parece que tenha sido muito feliz, pelo menos pelo ponto de vista defensivo. Depois, a aposta entre Tarabti e Florentino não me choca, acho que estamos a tentar recuperar o Florentino. Também me parece que está longe daquilo que deu no ano passado, quando entrou diretamente na equipa e começou a render. Mas enfim, também não me parece que tenha feito assim um jogo tão mau quanto isso. O Florentino foi importante ali em algumas recuperações de bola, algumas ajudas na defesa. E por falar em defesa, está muito difícil de perceber o que é que se passa com os centrais do Benfica. O Ferro está a passar uma fase que já todos sabemos e que hoje, enfim, foi só mais um dia na vida do Ferro, não está nada fácil. Mas o Ruben Dias não pode facilitar naquele segundo golo. E se o Ruben Dias é o exemplo, então realmente está tudo a acontecer ao Benfica nesta fase. Não entendo, o Ruben Dias já não tem, ou melhor, não é um jovem inexperiente para ser batido daquela maneira pelo Júnior Moraes, que acaba por dar o golo, e é um golo numa altura em que o Benfica, quase sem saber bem como, ficou à frente da eliminatória. Portanto, a intervenção do Ruben acaba por ser ultrapassado pelo Júnior Moraes, o Kovalenko faz o gol. É um momento muito mau deste jogo, desta eliminatória, e acaba por deixar o resultado ali num terreno pantanoso. A exibição do Benfica não foi nada entusiasmante. Curiosamente, dá a ideia que sempre que sofre um gol a equipa resolve assumir a sua identidade, resolve ir à procura do jogo, ter o controle do jogo, mas soa sempre a falta de confiança, falta de dinâmica, aquilo que nos habituámos a ver naturalmente o Benfica, agora parece que só aparece a espaços, e isto é preocupante, porque têm sido vários jogos assim. A única coisa que eu tiro de positivo disto tudo é que realmente o 2-1 é muito melhor que 1-0, marcar um gol fora na UEFA é muito importante, a equipa que saiba fazer essa gestão na luz. E aquele sinal, a equipa vem de menos a mais, porque na parte final acaba a pressionar, acaba à procura da bola, acaba a tentar empurrar o Shakhtar para a sua área, mas depois vem um sinal contraditório do banco, quer dizer, aos 91, 92 minutos, vem o Samaris para o lugar do Pizzi, quer dizer, vamos poupar o Pizzi 5 minutos, vamos dar 5 minutos ao Samaris, a equipa está por cima, mas entra um jogador mais defensivo, enfim. Há aqui algumas contradições durante a partida, pois também parece que o Vinícius entra aos 70 minutos, como eu disse, no lugar de Seferovic. O Rafa demorou mais 10 minutos a entrar, quando poderia ter entrado mais ou menos à mesma altura. Enfim, há aqui algum descontrolo também da equipa técnica, da maneira como as coisas não estão a acontecer. Há sinais preocupantes por todo lado, é verdade, mas isto só se resolve com uma exibição convincente, com uma vitória categórica, que anda a ser adiada, não é? Agora já olhamos para Barcelos, esperamos que em Barcelos as coisas nos corram bem, que a equipa entre bem, mas, e atenção, eu não faço nada a ligação entre o jogo 2 e o jogo do Braga ou o jogo de Barcelos, eu tenho sempre esse cuidado. O jogo 2 é uma coisa à parte, é uma primeira parte de uma partida que vai ser decidida daqui a uma semana, com uma segunda parte, num contexto muito particular, em que o Benfica perde, mas é o 2-1, se o Benfica faz 1-0 na Luz, passa a estar em vantagem na eliminatória. Portanto, não é preciso nada. Eu acho que é mais interessante e é mais inteligente levar as partidas dentro do seu contexto competitivo. porque se quisermos então estender os últimos 4 jogos, o Benfica não está a jogar nada, perdeu 3, empatou 1, Benfica em crise, estão aí os sinais todos, sim, também podemos ir, não tem problema nenhum. Eu sou daqueles que acho que quanto mais depressa se falar dos problemas e se identificar problemas, mais depressa os resolvemos. Agora, acho que no jogo da taça houve um objetivo que foi conseguido, a exibição não foi maravilhosa, mas eu acho que aí há que desculpar a equipa, porque o que era importante era carimbar a passagem para o Jamor, foi feito. O jogo de hoje, era preciso que o Benfica tivesse dado outra resposta, era muito interessante que o Benfica tivesse feito uma melhor exibição, mesmo porque o Benfica, no contexto europeu, tinha acabado bem, quer dizer, tinha acabado com aquela exibição de encher o olho em Leipzig, e viu-se o quão forte é a equipa alemã nesta semana em Londres, viu-se bem o poderio do Leipzig, e portanto era bom ter dado uma sequência a essa exibição. Mas a verdade é que agora também este jogo não era por pontos, este jogo é eliminatória pura, é mata-mata, como dizem os brasileiros, e parece-me que o gol do Pizzi aos 66 minutos abre uma janela interessante para o Benfica seguir em frente. Agora, vamos ver que equipa é que vai defrontar o Shakhtar de hoje a uma semana na Luz. Aqui é que está a questão. O que é que o Benfica quer da Liga Europa em 2020? O que é que a equipa técnica e os jogadores pretendem desta competição? É para ir o mais longe possível? É para fazer um all-in na segunda mão? É só para ver o que é que vai dar? É isto que eu quero ver no segundo jogo. Quero acreditar, e não tenho razões para não acreditar, que o Benfica, depois de resolvido um jogo de mais uma jornada do campeonato, vai colocar o foco 100% neste problema que tem. E é um problema grande, porque daqui a uma semana o Luís Castro já tem mais uma semana de competição, os jogadores estão a subir, estão frescos, tem muito boa equipa o Shakhtar, já o disse, é uma equipa de Liga dos Campeões, mas até por tudo o que vimos, sempre que o Benfica aqui esteve por cima, quando apertou com a defesa do Shakhtar, ficou a clara ideia de que o Benfica pode ultrapassar a equipa de Luís Castro. Acho que pode ser um bom jogo na segunda mão, mas neste momento temos para conviver e para o resto dos convidados também debaterem, cada um provavelmente com a sua visão. Acho que neste momento os dois grandes temas do Benfica são o momento, que é realmente mau, e a continuidade nas várias competições. Na taça está arrumado, no campeonato é uma vantagem muito curta na frente, e na Liga Europa tem agora a palavra na segunda mão, está um gol de se apurar, vamos ver se consegue. Agora, o momento não é entusiasmante? Não é. Deixo agora a palavra para vocês. Obrigado pelo convite, obrigado por me deixarem partilhar as minhas ideias, continuação de um bom trabalho, um grande abraço ao pessoal todo do Benfica Independente.
Pois é, a pergunta que se impõe agora é o que quer o Benfica desta Liga Europa. Antes de Tiago e Nuno, antes de responderem, vamos só fazer aqui a pausa, vou fazer aqui uma anotação. A nossa conversa, a minha com o Tiago e com o João, vai continuar, exclusivo para os patronos. Portanto, se quiserem, obrigado por nos ouvirem durante este bocadinho. Se quiserem ouvir o resto das nossas dissertações, ainda vamos falar ainda sobre o MVP e muita coisa ainda para conversar, é em patreon.com/slb independente. Um abraço a todos e viva o Benfica.